Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Diante da propagação de fake news de toda a ordem, política, ideológica, moral e até cômica, especialistas alertam que é necessário o cidadão se proteger, criar sistemas de segurança que permitam discernir entre verdades e mentiras. Agora, isso pode se tornar ainda mais difícil à medida que as ferramentas de inteligência artificial se tornam mais precisas e especializadas. Por isso, hoje nós vamos falar sobre a relação entre a inteligência artificial e fake news com a especialista em segurança da informação, Adriana Salucesti. Boa tarde, Adriana. Seja bem-vinda ao programa Justiça para Todos.
Boa tarde, Patrícia. Obrigada, eu agradeço o convite para falar sobre esse tema tão atual, né?
Exatamente. Para começar, Adriana, eu gostaria que você explicasse ao nosso ouvinte, não é? O que é a inteligência artificial?
Bom, Patrícia, a inteligência artificial, na realidade, são algoritmos, né? Que eles aprendem ali, tanto com os erros quanto com os acertos, e ele tende a simular e a criar um comportamento diante desse cenário, desse algoritmo que a gente cria para ele, né? Ele realmente é capaz, são programas que são capazes de aprender com o ser humano e criar, geralmente, para reproduzir atividades repetitivas ou trazer ali uma lógica que já foi desempenhada dentro daquele programa. Então, ele simula ali alguns comportamentos humanos, ele aprende com o que a gente ensina para ele.
Correto. Bom, nem tudo são flores, não é mesmo? A gente já tem visto aí que a inteligência artificial e fake news têm relação e há riscos com essa nova tecnologia, não é mesmo, Adriana?
Sim, bastante. E com o aumento do uso da inteligência artificial, né, quer seja na produção de conteúdo ou até mesmo, né, nas deepfakes, que são aquelas imagens, cada vez fica mais difícil a gente identificar ali o que é fake news ou o que é real, né? Isso causa ali vários problemas, né? Uma desinformação. A parte de manipulação também, a gente pode manipular o conteúdo e mudar até uma opinião pública, influenciar outras pessoas. Como eu tinha dito anteriormente, né, a inteligência artificial, ela aprende com a gente. Então, ela pode reproduzir também algumas coisas como preconceito, discriminação, ou até trazer problemas de ordem de segurança mesmo, né, que ela pode ser usada para criar ataques de phishing, de fraudes online, enfim. Ele pode também, né, como você disse, não são flores, ele pode trazer ali também, acarretar diversos problemas quando não usada da melhor forma.
Agora, como diferenciar conteúdos reais dos produzidos por inteligência artificial? Como usar, né, essa ferramenta tecnológica mais a nosso favor, Adriana?
Bom, na realidade, ele é bem difícil, às vezes, até para especialistas, né, fazer essa diferenciação, mas tem algumas técnicas que podem ajudar. Uma maneira, né, algumas maneiras é você ter certeza da fonte que você tá, que foi gerado aquilo, então se é uma fonte confiável, se já é conhecida, se ela já te traz informações precisas, é uma chance maior de ser uma fonte verdadeira, né? Outras técnicas também, assim, prestar atenção em detalhes, porque ainda a inteligência artificial, o conteúdo gerado pela inteligência artificial, ele tende a trazer padrões repetitivos, né? E até em textos muito longos ou em matérias, em alguns momentos, ele traz uma falta de coerência em algumas partes dos textos. O que a gente percebe também é que ele não tem uma personalização, né? Você não consegue sentir ali nesses textos essa personalização. Mas também é importante a gente lembrar, né, que a inteligência artificial, ela aprende com a gente, então ela vem cada vez mais se aprimorando. Então, mesmo essas técnicas, elas nem sempre são 100% assertivas, mas elas ajudam a minimizar ali.
Uhum. Então, a inteligência artificial pode inclusive, se ela não for usada corretamente, ela pode ser usada para criar conteúdos enganosos que podem trazer consequências graves, não é mesmo?
Sim, essa é a maior preocupação, né? E por isso que a gente conversa tanto sobre a importância de ter uma regulamentação e tudo mais, porque a inteligência artificial, ela não tem aquele discernimento ético que o ser humano tem, né?
Uhum.
Trazendo de novo esse tema, ela aprende com a gente, inclusive com o que não deveria ser aprendido, né, ou disseminado.
Você acha, Adriana, que essa confusão, essa falta de regulamentação pode agravar ainda mais, num futuro breve, o cenário de disseminação de fake news?
Sim, eu acho que sem uma regulamentação isso pode sim agravar bastante, né? E aí ele traz alguns problemas, né? Quando você tem uma confiança num conteúdo falso, então se a gente pega aquele conteúdo e assume aquilo como verdade, isso já é uma preocupação. Hoje, com as redes sociais, internet e tudo mais, esses conteúdos falsos têm uma disseminação muito rápida, né? Então, a propagação é enorme ali e, às vezes, até difícil de conter. E também, ela pode ser ainda, né, mais difícil de detectar se tem uma regulamentação. E, como eu disse, ela vai evoluindo. Quanto mais difícil fica a detecção desse tipo de conteúdo e a disseminação, seja de uma forma muito rápida, isso agrava bastante o nosso cenário.
Uhum. Bom, você falou em alguns tipos de mecanismos que podem permitir ajudar, né, nessa diferenciação. Mas eu lhe pergunto, como combater fake news geradas pela inteligência artificial?
Então, alguns mecanismos, eles precisam ser desenvolvidos, né, e até regulamentado para que isso seja uma prerrogativa ali para esse tipo de inteligência, né? Então, a gente pode usar algumas coisas como, acho que marcadores de autenticação, então a gente pode desenvolver dentro do sistema selos de autenticação mesmo para falar que aquele conteúdo é real.
Sim.
Sistemas de detecção de deepfakes, né? Que deepfakes, como eu disse, são aquelas imagens criadas e a gente viu ali recentemente saindo imagens do Papa, do Trump ali, que pareciam imagens realmente verdadeiras, né? Então, poderia criar ali alguns algoritmos, né, de detecção e aprimorar isso para que a gente consiga identificar. Acho que sistema de verificação de fonte também pode ajudar. Além, né, e não menos importante, pelo contrário, eu acho isso extremamente importante, que é a educação e a conscientização do usuário, né? Foi o que a gente falou, trazer ali sempre essa consciência de checar as fontes, não disseminar informação sem você ter certeza que aquilo é uma informação real. Então, a conscientização ainda acaba sendo uma arma muito poderosa nesse cenário.
Sim, você falou das deepfakes, não é mesmo? Em que cenário hoje se encontra, né, esse desenvolvimento? Para o nosso ouvinte também entender melhor, já que nem todo mundo ainda sabe direito, né, o que são as deepfakes.
Na realidade, a gente viu ali bem difundido nas mídias, né, essas deepfakes são você pegar imagens, pode ser de pessoas públicas ou não, e colocar ela ali num cenário que não é o real, como aconteceu com o Papa, com aquele look super fashion, né? Em alguns momentos também a gente viu o Trump em situações embaraçosas, até na cadeia. Então, são imagens que foram feitas pela inteligência artificial e ela tem uma qualidade tão alta que é bem difícil de você identificar isso, né? E até por isso, e por ter acontecido tão fortemente isso nos últimos tempos, que foi até solicitado ali pela Apple, pelo Elon Musk, a parada ali da evolução da inteligência artificial para que se fosse regulamentado isso, se fosse colocado algumas diretrizes, né, antes disso ser disseminado ainda mais, o que é bem importante. Talvez algumas prerrogativas como a preservação de imagens públicas, né, de pessoas públicas e dentro da ferramenta mesmo ser feito esse tipo de tratamento é bem importante para que tenha um ambiente mais controlado.
Uhum. Agora, Adriana, a gente tem que ressaltar também os pontos positivos, não é mesmo, da inteligência artificial.
Sim, e são muitos, né? Eu não acredito que, mesmo com essa solicitação, né, de segurar ali por um tempo a evolução da inteligência artificial, eu já acredito que seja um caminho sem volta. E a inteligência artificial, ela veio justamente para poder melhorar a qualidade de vida do ser humano, diminuir as atividades repetitivas que seriam feitas por nós, né? Então, ela traz ali diversos benefícios nessas atividades, na evolução, diagnóstico de doenças, às vezes até interpretação de alguns pareceres. Então, ela pode diminuir bastante o trabalho repetitivo ou atividades que a gente faz ali sempre da mesma forma e fazer com que a gente sobre tempo para a gente poder estudar e se aperfeiçoar em coisas novas e enfim, em evoluir mesmo.
Inclusive, inteligência artificial já é uma grande aliada, né? Hoje em dia, você acabou de citar também, na ciência, na medicina, em diversas outras profissões, negócios, até nos hábitos de consumo das pessoas, não é?
Sim, até nos hábitos de consumo. E ela ajuda, inclusive, né, a direcionar ali e facilitar a sua vida, né, tanto para os fornecedores quanto para a gente como consumidor, ali direcionando já o que seria mais interessante para você, tanto em padrões de compras, como você disse, na parte da medicina, na parte legal. Tem muitas empresas de investimentos também usando a inteligência artificial para sugerir ali quais os melhores investimentos de acordo com o perfil. Então, ela traz ali uma diversidade de facilidades no dia a dia.
Você acha que a inteligência artificial pode mudar o mundo?
Ah, eu tenho certeza disso. Pode mudar, sim, mas é isso que eu até reforçando, né? Mas ela precisa ser usada de uma forma consciente, ela precisa ser regulada e ser segura para que ela traga mais benefícios que malefícios, né?
Inclusive, nós temos já outros desdobramentos aí nesse cenário que eu gostaria de falar um pouquinho com você para saber também, né, até onde ele vai ou ele pode disseminar também fake news, que é a questão do metaverso, Adriana.
Na realidade, o metaverso também, né, é um cenário que a gente precisa olhar bastante também, é uma realidade já e ele pode trazer ali também alguns malefícios, como a gente disse, né? Além dos benefícios de você estar num local, de ter esse deslocamento, mesmo não estando fisicamente, e poder provar outras experiências e tudo mais, ele tem aquela parte em que você não consegue, né, distinguir o real desse mundo imaginário, né? Então, assim como as fake news, as deepfakes e tudo mais, o metaverso também ele precisa ser usado, mas com uma conscientização forte e com uma regulamentação forte também.
Sim, Adriana, você acha que se a inteligência artificial for aplicada na educação, por exemplo, é uma das maneiras, um dos caminhos para que, nesse futuro bem próximo, a gente consiga, né, usar a inteligência artificial, mas sem disseminar ainda mais fake news, ou seja, combatendo fake news?
Eu acredito nisso, eu tenho convicção nisso. E isso vem muito nessa questão da conscientização, né? Eu acho que quando você aplica isso na educação e já usa isso de uma forma consciente, já mostrando ali tanto os benefícios quanto os malefícios e como, né, usar isso de uma forma produtiva, eu acho que ela tem que ser até melhor utilizada, né? Quando você traz já na base da educação isso, né, ensinando como fazer essa diferenciação, ensinando ali como checar as fontes, como usar esse conteúdo de uma forma benéfica, ele tende a ser melhor utilizado ainda, né?
Correto. E quando a gente fala do futuro dos empregos, Adriana, muita gente tem essa incerteza, essa dúvida, até um certo receio, né, de que haverá um impacto do uso da inteligência artificial no futuro dos empregos, levando aí à perda de funções de empregos em alguns setores. Como que você vê esse cenário?
Eu enxergo não como uma perda de emprego, né? Eu acho que vai mudar um pouco a especialização e as demandas dos profissionais, né? Como eu tinha dito anteriormente, a inteligência artificial ela vem para trazer ali um benefício em relação a trabalhos repetitivos, atividades que elas são, que tendem a ser ali sempre da mesma forma. Então, o que a gente vai precisar? De especialistas, cada vez mais especialistas, pessoas que aprofundem mais em algumas coisas que a máquina não consegue reproduzir, né? E até mesmo pessoas para ensinar a máquina. A inteligência artificial, ela aprende com o humano, né? Não o inverso.
Sim.
Então, a tendência é mudar um pouco ali o cenário e a necessidade dos profissionais. Mas eu não creio que ela vá acabar com alguns postos de trabalho. Ela vai migrar, né? Vai ter uma, vai precisar de outras profissões e de outras especializações que hoje a gente não tem.
E você acha que neste momento já é importante a gente se preparar para esses impactos da inteligência artificial?
Com certeza. A gente já tem visto isso no dia a dia ali, a gente já é afetado pela inteligência artificial. Da hora que a gente acorda, né, já ao momento que a gente usa um aplicativo para poder se locomover ali, para saber como está o trânsito, no momento que você consulta a meteorologia, quando você faz uma busca ali por qualquer item de consumo. Então, a inteligência artificial está, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, já presente, né? Mesmo quando a gente não toma consciência ou não percebe isso, ela já permeia o nosso dia inteiro, né? Então, é cada vez mais importante tomar consciência disso e usar isso a nosso favor, porque ela já está aí, né?
Ou seja, quem despertar logo para isso vai sair na frente.
Com certeza.
Muito bom. Eu gostaria de agradecer a sua entrevista e deixá-la à vontade, Adriana, para seus comentários finais aqui sobre o assunto hoje.
Ah, eu que agradeço o convite. E eu acho que uma consideração final que eu faço é muito em relação à conscientização e até evolução, né, de cada um ali nesse tema, porque, como a gente comentou, isso já é uma realidade, isso já é o nosso dia a dia. Então, quanto mais a gente tomar consciência disso e entender como funciona a inteligência artificial hoje no nosso dia a dia, a gente vai colher melhor os benefícios dessa tecnologia.
Muito bom. De novo, quero agradecer a sua entrevista hoje aqui.
Eu que agradeço, Patrícia. Uma boa tarde.
Uma boa tarde. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com a Adriana Salucesti, ela é especialista em segurança da informação e ela falou com a gente sobre a relação entre inteligência artificial e fake news. Como a inteligência artificial pode ser vantajosa ou piorar ainda mais a propagação de informações falsas. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.